Então, muito boa tarde, caras e caros colegas. Creio que estamos em condições de dar início à nossa reunião, portanto, temos quórum garantido. Saúdo, por isso, todos os colegas que estão presentes em sala e todos aqueles que nos acompanham por videoconferência e que são o deputado Bruno Dias, a deputada Constança Urbano de Sousa, Cristina Mendes da Silva, Francisco Oliveira, Isabel Rodrigues, Santinho Pacheco e Catarina Rocha Ferreira. A nossa reunião de hoje tem duas partes. A primeira tem a ver com a audição de dois deputados europeus, que infelizmente na última reunião não conseguimos ouvir por razões de ordem técnica e dificuldades de comunicação. Creio que elas estão finalmente superadas e iremos, por isso, concluir a audição da senhora deputada Sandra Pereira. Aqui, uma vez mais, agradeço a disponibilidade e peço desculpa pela... Pronto. Parece que estamos sem som momentaneamente. Espero que o momento seja breve. Já está ultrapassado? Ainda não? Já temos som? Pergunto aos colegas que estão por videoconferência se estão a ouvir.
Estou a ouvir, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Temos informação de que o som está reposto. Dizia eu que íamos tomar audição com a senhora eurodeputada Sandra Pereira, cuja audição havia sido interrompida por motivos de dificuldades de comunicação na nossa última reunião. Faltavam inquirir, entre aspas, a senhora eurodeputada, os grupos parlamentares do PCP e do CDS-PP, razão pela qual irei dar a palavra aos senhores deputados destes grupos parlamentares, começando pelo senhor deputado Bruno Dias. Tem a palavra.
Boa tarde, senhor Presidente. Presumo que me consigam ouvir, espero eu. Espero que me consigam ouvir e ouvir. Eu cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e agora sim, retomando a audição que estava a acontecer no passado dia 23, uma saudação à minha camarada deputada Sandra Pereira, agradecendo desde já também os contributos e o estudo que tem dado a esta Comissão Parlamentar. Eu queria focar dois ou três aspectos, retomando aqui o fio à meada e relembrando a intervenção destacada da minha camarada deputada Sandra Pereira na Comissão do Parlamento Europeu dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Género, e destacar aqui a iniciativa lançada no início deste ano pela deputada Sandra Pereira, que congregou grande conjunto de mulheres intervenientes em diversas áreas da vida nacional, em solidariedade com a luta das mulheres da Polónia e da Eslováquia, diferenciando também aqui uma ação que se marca pela expressão da solidariedade, pela denúncia das injustiças e dos retrocessos nesta matéria, mas não enverdando propriamente por um caminho de ingerência ou de abuso, digamos assim, do que são as competências e o mandato que nesta matéria se deve colocar. E pedia também aqui, digamos, uma informação, um ponto de situação, digamos, o que tenha decorrido a partir dessa iniciativa e desse momento. Uma segunda questão tem a ver com um aspecto também mencionado na apresentação da deputada Sandra Pereira, que tem a ver com as questões do chamado pilar dos direitos sociais, as questões, digamos, da legislação laboral, nomeadamente, e aquilo que mais recentemente tem sido a intervenção da deputada, desde logo no que diz respeito às questões das plataformas eletrónicas, dos trabalhadores ao serviço destas plataformas, as questões que têm surgido, a iniciativa dos deputados do PCP nesta matéria e aquilo que tem a ver precisamente com o que está em causa, o debate que está em curso na União Europeia, no Parlamento Europeu, cruzando aqui as questões dos direitos sociais com os chamados desafios da digitalização e da transição digital, sendo que, do nosso ponto de vista, penso que é compreensível que não se aceite que legislar sobre essas matérias signifique legalizar a sobreexploração, legalizar aquilo que é já hoje inaceitável e ilegal em relação a estas práticas. Não há algoritmos que justifiquem praças de jornada do século XXI, digo eu. Mesmo a terminar, uma questão que tem a ver ainda com uma referência que foi feita na apresentação sobre a intervenção da deputada Sandra Pereira e dos deputados comunistas do Parlamento Europeu, que tem a ver com a situação dos trabalhadores da aviação, que é um aspecto que também aqui na Assembleia da República temos procurado, digamos, dar voz e acompanhar, que nos possa transmitir algumas informações sobre a iniciativa que referiu, do questionamento à Comissão Europeia, sobre a decisão da Comissão do Parlamento Europeu de se juntar a essa mesma iniciativa que desenvolveu e sobre o acompanhamento a esta realidade concreta que mesmo aqui em Portugal tem levantado tantas preocupações e da parte do PCP uma ação procuramos que seja constante em relação a um setor que tantas preocupações de facto justifica e que os trabalhadores têm estado também sujeitos a ameaças e a perigos muito sérios. Portanto, eram estas as questões fundamentais que eu gostava de deixar desde já e uma saudação mais uma vez à minha camarada deputada e agradecendo, Sr. Presidente, fico por aqui e termino. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dou agora, com todo o gosto, a palavra à Sra. Eurodeputada Sandra Pereira para responder ao deputado Bruno Dias.
Muito obrigada e boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente e os colegas deputados e cumprimentar também o meu camarada Bruno Dias, deputado na Assembleia da República. Começo por responder então à primeira pergunta. Nós, no início deste ano, dinamizámos uma carta de solidariedade com a luta das mulheres polacas e eslovacas, naquilo que tem sido um retrocesso nos seus direitos sexuais e reprodutivos, designadamente no acesso voluntário à interrupção voluntária, no acesso à interrupção voluntária da gravidez. Na Eslováquia, graças à luta das mulheres, os retrocessos na lei foram impedidos, mas na Polónia não foram. Portanto, é ainda mais restrita a lei e as mulheres cada vez não têm o acesso ao aborto, ainda em situações, as situações em que as mulheres têm acesso ao aborto são cada vez mais limitadas. E nós não nos podemos esquecer que também em Portugal, antes da interrupção voluntária da gravidez ser possível, ser legal, nós também tivemos a luta das mulheres portuguesas. Nesses momentos também recebemos por parte de mulheres de outros países a solidariedade e foi também nesse sentido de retribuição daquilo dessa solidariedade que nos foi dada a nós, mulheres portuguesas, no momento em que nós lutávamos pela interrupção voluntária da gravidez, também neste sentido de retribuição daquilo que nós recebemos por parte de mulheres de outros países que dinamizámos esta carta à qual se associaram mulheres de diferentes áreas de intervenção no nosso país, com nomes conhecidos e de reconhecida intervenção publicamente. Portanto, foi um dos motivos que nos levaram a dinamizar esta carta. Depois fizemos chegar a carta à Embaixada da Polónia e à Embaixada da Eslováquia em Portugal, dizendo que seria então uma carta de solidariedade com a luta das mulheres, e também na Comissão, na União Europeia, no Parlamento Europeu, fiz chegar a carta quer à Presidente da Comissão das Mulheres e da Igualdade de Género, quer aos Vice-Presidentes e a todos os coordenadores dos diferentes grupos políticos para dar a conhecer esta nossa iniciativa aqui. No Parlamento eu também tive como relatora sombra do relatório sobre os direitos sexuais e reprodutivos e de facto é sempre um daqueles setores onde muitas vezes os retrocessos são evidentes, não é? Nós também tivemos cá em Portugal há vários anos uma tentativa de retrocesso no acesso à interrupção voluntária da gravidez, também com a luta das mulheres e com outras forças políticas foi possível retroceder atrasos que deviam ser impostos, esses retrocessos, e, portanto, esta questão é muito importante para nós, não só também naquilo que é a interrupção voluntária da gravidez, mas também a toda uma outra série de consultas de planeamento familiar, de consultas de fertilidade, do acesso às vacinas para meninas e raparigas. Portanto, todo este conjunto de medidas que se prendem com a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, intervenção nesta área que de facto é importante, e se elas não estiverem consagradas na lei, são com certeza as mulheres com mais dificuldades económicas, as raparigas com mais dificuldades económicas, que sofrem na pele os problemas que daí advêm. Sobre a questão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, portanto, a presidência portuguesa da União Europeia já apresentou um plano de ação sobre este Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Nós não nos juntamos ao coro de elogios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, encaramo-lo até com bastante preocupação, uma vez que aquilo que pode significar é o nivelamento por baixo daquilo que são os direitos sociais e laborais dos trabalhadores. E só para referir que, de facto, os objetivos que foram anunciados pela presidência portuguesa são muito pouco ambiciosos naquilo que é o combate à pobreza, no pleno emprego, também a questão da formação e da qualificação. Preocupa-nos que isso possa ser usado para mascarar os números do desemprego, e, portanto, aqui há alguma preocupação relativamente a este plano de ação. Sobre os trabalhadores das plataformas eletrónicas, nós tivemos recentemente uma mesa redonda onde ouvimos trabalhadores, onde ouvimos os sindicatos, onde lidámos muito, muito de perto com aquilo que são as preocupações deste setor, e, na verdade, aquilo que eles fazem não é uma profissão nova. A lei portuguesa, aquilo que a plataforma é que é aquilo que é novo, mas a profissão, aquilo que eles fazem, não é novo, seja na entrega de alimentação ou compras a casa, seja na montagem de móveis que se comprem numa grande superfície. Portanto, nenhuma dessas profissões é nova. Aquilo que parece que se está a querer fazer crer é que há toda uma nova realidade e que, para isso, é preciso arranjar a legislação para essa nova realidade. Aquilo que tem sido muitas vezes este nivelamento por baixo é, de certa forma, institucionalizar ou legalizar até esta precariedade inerente a estes trabalhadores que podem trabalhar 10, 15 horas e nunca sabem muito bem aquilo que vão ganhar. Portanto, aqui a lei portuguesa já tem definido a relação laboral, e parece-nos que esta questão de à pala de uma nova realidade, no contexto de uma nova realidade, impor uma nova legislação que aquilo que irá fazer é precarizar ainda mais estes trabalhadores, de certa forma legalizar esta precariedade que eles sentem na pele. As tais praças de jorna digitais, praças de jorna que pareciam ser uma realidade apenas do século XIX, mas que parece que também são uma realidade no século XXI, ainda que modernamente, sob uma forma moderna do digital. Sobre os trabalhadores da aviação, aquilo que tem sido. Os trabalhadores da aviação, também tivemos recentemente uma audição com os vários sindicatos, com trabalhadores que sentem na pele aquilo que têm sido as políticas da União Europeia, as políticas neoliberais de subcontratação, de privatização, daquilo que tem sido o setor, mas que, na verdade, tem um objetivo muito, muito concreto, que é precarizar os trabalhadores, reduzindo os seus direitos laborais e os seus salários. Nós fizemos uma pergunta oral por via da Comissão do Emprego para que seja debatida em debate. Estamos à espera, em plenário, estamos à espera que o debate ocorra. Quando o debate ocorrer, teremos em conta tudo isto que nos foi dito pelos trabalhadores portugueses, na defesa também dos seus postos de trabalho, na defesa de melhores condições de trabalho, da valorização salarial e não da diminuição salarial, que é o que está a acontecer, por exemplo, com os trabalhadores da TAP. E, portanto, é nesta linha de intervenção que nós faremos o nosso papel no debate em plenário. E, havendo ou não resolução, esta será sempre a nossa intervenção. Obrigada.
Muito obrigado, senhora Eurodeputada, pela sua intervenção. Era suposto que ainda pudesse ser inquirida pelo deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, mas infelizmente ele está a participar de outra reunião em simultâneo, o que o impossibilita de estar presente, o que lamentamos. E queria, por isso, senhora Eurodeputada, agradecer uma vez mais a sua disponibilidade, lamentar o incómodo de termos de nos conectar por uma segunda vez, mas isso apenas significa que não há duas sem três e certamente voltaremos a encontrar-nos numa nova oportunidade. Desejo-lhe, até lá, que continue o seu bom trabalho no Parlamento Europeu.
Muito obrigada. Também dizer que hoje estou em Portugal, portanto, se calhar há coisas que são mais resolvidas mais facilmente a nível nacional do que a nível da União Europeia. Portanto, até no digital isto parece ser mais fácil a nível nacional. Muito obrigada também e contem comigo para aquilo que considerem necessário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. Vamos dar continuidade à nossa reunião. Sei que não podemos ainda entrar em contacto com a deputada Graça Carvalho, porque estamos antes da hora e ela tinha também um outro compromisso. O que vos proponho é que iniciemos a segunda parte e que a interrompamos logo que possamos conectar-nos com a senhora Eurodeputada. E assim sendo, passava ao ponto 1 da parte 2, que é um ponto de informações, relativamente ao qual tenho apenas duas brevíssimas informações para vos prestar. A primeira é de que prosseguirá amanhã com uma nova reunião o Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa. Irão ser discutidos três pontos. O primeiro deles tem a ver com a aprovação das regras de funcionamento do Conselho Executivo. Um ponto 2 que tem a ver com a apresentação aprovação da plataforma digital que estará na base da organização desta conferência. E ainda será apresentado o projeto de regulamento e de composição do plenário da conferência, que provavelmente não será ainda discutida amanhã, tanto mais que até este momento ainda nem sequer foi recebida a proposta, uma vez que não houve ainda acordo entre as três instituições, e isso tem a ver certamente com a dificuldade em estabelecer um equilíbrio na composição do plenário da conferência, uma vez que a proposta do Parlamento Europeu vai no sentido de que estejam ali representados 108 parlamentares europeus e 108 nacionais, e, portanto, trata-se agora de ver como compensar, por parte das outras duas instituições e da sociedade civil, este peso que, aparentemente, parece ser um pouco excessivo para o lado do Parlamento, ainda que elevado encontro às nossas pretensões, e parece-me ser muito difícil ficar além delas, porque isso limitaria muito a participação parlamentar, designadamente no que diz respeito ao equilíbrio entre deputados de partidos que apoiam os governos e deputados da oposição, para garantir uma composição plural da conferência. Portanto, espero, muito brevemente, dar-vos informações e gostava de vos informar que irei proceder relativamente aos colegas da Comissão e aos presidentes das comissões comissões parlamentares da Assembleia da República, da mesma forma que procederemos com os presidentes das Comissões de Assuntos Europeus dos outros Estados-membros. Isto é, logo após a conferência, a informação resumo da conferência, perdão, da reunião da Comissão Executiva, a informação resumo do que nela se passou, será enviada a todos e, portanto, isto permitirá uma informação atualizada ao dia e, portanto, daqui para diante, sempre que se justifique, incluiremos um ponto específico sobre a conferência na ordem de trabalhos das nossas reuniões. A outra informação era para vos dizer que tive a honra de, com uma delegação do Parlamento, composta pelos senhores vice-presidentes, pela deputada Isabel Meireles e deputado Carlos Brás, enquanto coordenadores ou representantes de coordenadores dos grupos, uma audiência muito interessante com o senhor Ministro dos Assuntos Europeus da República da Irlanda, onde foi possível uma ampla troca de impressões sobre a agenda política europeia. Sobre informações não tenho nenhuma mais a dar. Não sei se algum dos colegas tem alguma informação que queira partilhar connosco. Se for o caso, pedia que se inscrevessem. Não sendo o caso, como parece ser, passaria imediatamente ao ponto 2, que tem a ver com o grupo de trabalho do escrutínio de iniciativas europeias, que nos apresentou a sua proposta, segundo a qual das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 propostas que estão neste momento, que foram postas em circulação pela Comissão, o Grupo de Trabalho propõe sinalizar 3 apenas para conhecimento das comissões parlamentares respectivas. Uma relativa à criação da Garantia Europeia para a Infância, uma outra relativa à estratégia da União Europeia sobre os direitos da criança e uma terceira relativa ao reforço de certos aspectos da presunção de inocência e do direito de comparecer em julgamento em processo penal. As demais, não, o grupo não considerou que justifiquem um trabalho de escrutínio da nossa parte. Ponho por isso à vossa apreciação. Não havendo pedidos de palavra, ponho, portanto, à votação. Quem se abstém? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi aprovada e assim procederemos. Passaria de imediato ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a nomeação de um deputado autor de parecer no âmbito do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia relativamente ao ano 2019. Cabe a indicação ao Grupo Parlamentar do PSD, a quem pergunto se está em condições de indicar o deputado relator.
Presidente, serei eu a deputada relatora.
Suspendemos esta parte da nossa reunião, retomamos as audições e depois aqui retornaremos. Senhora deputada Maria da Graça Carvalho, presumo que está a ouvir-me. Gostaria de saber se está a ouvir-nos.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Estou a ouvir muito bem. Não sei se me estão a ouvir e a ver.
Ótimo. Está a ver a vantagem que está a comunicarmos em Portugal.
É verdade.
Não é verdade?
O europeu não se consegue.
Muito bem. Está a ver que o problema é mesmo de Bruxelas, não é nosso. Senhora deputada, peço-lhe que ligue a câmara, por favor, porque estamos a ouvi-la, mas não temos o prazer de a ver. E ficaríamos muito felizes se isso pudesse acontecer. Pedem-nos um breve minuto para que se estabeleça a ligação ao canal Parlamento. Portanto, o que nos
permite... Eu já liguei a câmara, não sei se estão a ver.
A senhora... Ah, sim, sim, já estamos, já temos o prazer de estar a vê-la. Pronto, peço só que aguardemos um breve segundo para que se estabeleça a ligação com o canal Parlamento para a transmissão desta audição. Aproveito este entretanto para dar uma saudação muito especial à senhora Eurodeputada Maria Graça Carvalho, uma antiga colega no Parlamento Europeu, de quem tenho muitas saudades e que espero ter a oportunidade de...